Boa noite a todos, Bruhim Abaim. Queria falar com vocês, se Deus quiser, hoje, meus queridos, um tópico que para mim me chama sempre muita atenção. Quando a gente olha no Sefer Torá, a gente olha no Humash e a gente começa a olhar, tem algumas coisas que eu sempre fico pensando comigo mesmo, quanta riqueza deve ter aqui em cada letra. Quando se fala de Avraham Avinu, que foi aquele que começou toda a história do povo Yehudi, eu começo a pensar comigo mesmo quanta coisa deve ter para aprender. E cada ano tem que aprender alguma coisa nova desse grande homem. Hashem chega para Avraham Avinu e fala para ele, Lech Lecha, please, Tfilat Adere, Habibi, começa aí. Primeiro teste de Avraham Avinu, sai da tua casa, abandona tudo para vê se você, Avraham Avinu, me obedece, assim a Kadosh Baruch Hu disse para ele. Logo em seguida, tem um passu que talvez a gente não dá muita bola. Hashem conta para a gente o seguinte, Avraham Avinu sai da casa dele obedecendo a Hashem, com sua esposa. Vai avor Avraham Baaretz. Avraham Avinu chegou em Israel. Ad Mekom Shechem. Até um lugar chamado Shechem. Shechem, na história da Torá, não tem uma boa conotação, não aconteceram coisas legais e agradáveis lá. Muito pelo contrário. Ad Elon Moré. Avraham Avinu chegou em Shechem, até um lugar chamado Elon Moré. E, meus queridos, nesse lugar foi o lugar onde Avraham Avinu construiu um Mizbeach para Kadosh Baruch Hu, para trazer Korbanot. Agora, dizem os comentaristas no Humash que esse foi o primeiro lugar onde Akadosh Baruch Hu conversou, dialogou com Avraham Avinu dentro da terra de Israel. Ou seja, primeiro teste de Avraham Avinu, sai da casa dele. Ele foi para Eretz Canaan, hoje em dia Israel, e na verdade Akadosh Baruch Hu aparece para ele no primeiro lugar em Israel, num lugar chamado Shechem, mas mais precisamente Elon Moré. E a pergunta é, por que justo lá é o primeiro lugar que Hashem vai aparecer para esse homem que vai germinar, vai criar, vai produzir algo chamado povo Yehudi para o resto da eternidade no globo terrestre? O que tem lá de especial? E se Hashem contou para a gente que era em Elon Moré, deve ser que era especial, porque senão não teria contado para a gente, meus queridos, a localização geográfica. Tem um Rav Hirsch, longe de onde isso acontece, bem depois de Lech Lecha, muito depois, em Parashat Re'eh, já no fim do Sefer Torah, Rav Hirsch conta para a gente uma coisa interessante e eu acho que responde essa pergunta. Olhem que curioso. Rav Hirsch conta uma outra coisa que aconteceu em Elon Moré, que é onde Hashem apareceu para Avraham no primeiro lugar na terra de Israel. O que aconteceu lá? Está escrito o seguinte, em Parashat Re'eh, Ve'aya ki evi'acha Hashem Elokeha. Olha, Yehudi, quando Hashem te trouxer para o povo, para a terra de Israel, quando o povo entrou na terra de Israel pela primeira vez, Ela'aretz asher ata basham alirishta, você vai entrar na terra de Israel, a cruzar as fronteiras. Agora, olhem que interessante. Ve'natata et abracha al-har gizim, ve'taklala ar-har eval. Hashem falou logo na entrada de Israel, a primeira coisa que vai acontecer é Hashem fez um pacto com o povo Yehudi e ele deu uma brachá num monte chamado Grizim e uma klalá, maldição, contrário de brachá, num monte chamado Reval. Ou seja, o povo atravessou a fronteira, entrou Israel, passou o aeroporto Ben Gurion. O que acontece? Hashem para e faz um pacto com o povo. Olha, se vocês cumprirem minha Torá, uma brachá atrás da outra, olhando para o Har Grizim. Em contrapartida, povo Yehudi, se vocês não cumprirem a Torá, uma loaleno, klalá, maldição atrás da outra, olhando para o Har Eval. Agora, isso tudo, aonde ficava? Etzel Elone More. Em Elone More, na frente de Elone More. Ou seja, Elone More, onde Hashem apareceu para Avraham Avinu pela primeira vez em Israel, exatamente o mesmo local onde aconteceu um pacto que Hashem firmou com o povo, mais um pacto na entrada de Israel. Brachot, olhando para essa montanha, fértil demais, linda, esplêndida, e Klalot, maldições, se a pessoa lá lendo não cumpria a Torá, olhando para uma outra montanha que ficava lá na frente, completamente árida, seca, sem vegetação nenhuma. Agora, o nome do local é chamado Elon Moré. Que nome estranho. Diz Rav Hirsch, Moré. A palavra mais próxima da palavra Moré, meus queridos, é... Qualquer Yeletov sabe. Morá. Moré. O que quer dizer Moré ou Morá? Ensinam. Pergunta Rav Hirsch, o que esse local ensina pra gente? Esse local onde foi firmado o pacto na entrada de Israel é chamado Elon Moré. Por quê? Porque ele ensina algo para a gente, morar. O que esse local ensina para a gente? Rav Hirsch diz algo espetacular. Ele fala algo de verdade, show. O seguinte, a gente tem duas montanhas, uma do lado da outra. Numa foram proferidas as brachot, e na outra foram proferidas as klalot, que aconteceria se Loalen o povo não cumprisse as mitzvot. Espetacularmente, diz Rav Hirsch algo, uma observação magna, é o seguinte. A montanha onde foram proferidas as brachot, que é Har Grizim, é uma montanha linda, florida, show, bonita, agradável de se olhar. Enquanto que a montanha logo na frente dela, onde foram proferidas as klalot, maldições, essa montanha é uma montanha árida, sem vegetação, seca, desagradável de olhar. Rav Hirsch, algo interessante. Duas montanhas, uma na frente da outra. As duas recebem o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma umidade, as mesmas condições climáticas. Por quê? Porque uma é na frente da outra. Então, exatamente a mesma geografia as duas têm. Mesmas condições climáticas. Porém, uma montanha é florida, uma montanha é uma delícia olhar para ela, um lugar gostoso, é um ponto turístico, e a outra é um lugar seco, sem vida, desagradável. Diz Rav Hirsch, por isso é chamado Elon Moré, morá, ensinamento. Qual o ensinamento, meus queridos? O ensinamento é que às vezes, duas montanhas uma do lado da outra, ou no caso que nos interessa hoje, duas pessoas, uma do lado da outra, as duas recebem as mesmas condições climáticas, as duas recebem a mesma educação, muito similar, famílias similares, condições econômicas similares, a mesma sociedade as duas vivem. Uma vive e se transforma em Har Grizim, florida, bonita, brachot, bênçãos, e a outra se transforma em Har Reval, Klalot, o contrário de Brachot. Morê por quê? Porque com as mesmas condições, muitas vezes, um se transforma em Har Grizim, em outro em Har Reval. Avraham Avinu, quando entrou em Israel, o primeiro lugar que Hashem falou com ele, e não é só com ele, é conosco, porque está registrado na Torá, em Elon Morê. O que tem para nos ensinar, diz Rav Hirsch? O primeiro lugar, o primeiro point onde Hashem se comunicou, que a P, Avraham Avinu, qual foi? Meus queridos, foi o lugar onde Hashem falou, Habibi, está na sua escolha, ser Har Grizim ou Har Reval. Fato é que com as mesmas condições climáticas, duas montanhas são completamente diferentes. E pessoas, às vezes, não são exatamente iguais, mas com as quase que mesmas condições. Mesma escola estudaram, pais parecidos, famílias parecidas, e uma se transforma possivelmente em Har Grizim e Tomara, e a outra acaba talvez sendo Har Eval. A única pergunta que me deixou a mente que Rav Hirsch não respondeu é a seguinte, mas espera aí, e como um se transforma em Har Grizim e outro em Har Eval? Que é possível um virar X e o outro Y, ok, mas como isso? Isso Rav Hirsch não nos conta. Eu fiquei pensando um pouquinho, e pensar é permitido, nas horas que dediquei para preparar o shiur, e eu acho que talvez, Besiata de Shmaya, a resposta seja pelo tópico que a gente vai caminhar hoje no shiur. É o seguinte, o livro de Bereshit está cheio de histórias. E muita gente adora Sefer Bereshit. Primeiro livro da Torá, porque tem um monte de histórias. Histórias faz bem, história é gostoso, e por que não? Mas olha que interessante. Fiquei olhando, a outorga da Torá foi no Sefer Shemot, em Parashat Itro. Ou seja, desde Sefer Bereshit, onde a Torá é aberta, Bereshit Bara Elohim, até Parashat Itro, onde acontece a outorga da Torá, nós temos quantas mitzvot? 23 mitzvot. Sendo que 20 delas falam sobre o Korban Pesach, sobre comer matzah. Por quê? Porque falou sobre a saída do Egito antes de Parashat Itro. Ou seja, 99% da Torá foi falado de Parashat Itro em diante. Quer dizer que Sefer Bereshit inteiro, na íntegra, e Sefer Shemot, uma grande parte, não abordaram quase que nenhuma mitzvah. E as muitas que abordaram é porque falam da saída do Egito e de carona fala sobre matzah, sobre Korban Pesach, mas do resto quase nada. E a pergunta é então, para que Sefer Bereshit? E para que o começo de Sefer Shemot? Histórias? Para quê? Obviamente que todos devem saber e sabem que nessas histórias contém lemas, formas de ver a vida, não. Formas corretas de ver a vida. Como viver e ver até onde um ser humano é capaz de chegar. Para o bem, no caso de Yaakov, por exemplo, que aparece em Sefer Bereshit, ou para o mal, no caso de Esav. Har Grizim ou Har Eval. Bom ou ruim, dois irmãos da mesma casa, mesma educação, mesma cultura, mesma sociedade, mesma situação econômica. A gente conhece em Sefer Bereshit e no começo de Sefer Shemot o que a Kadosh Baruch Hu aprova, sorri, e o que ele fica menos feliz, que atitudes que a Shem fica menos feliz. Então, o Sefer Bereshit tem tantas alachot, não práticas de leis, que é muito importante, 613 mitzvot, mas leis de conduta e de como olhar para a vida. E olha que interessante. Como que Avraham Avinu foi de Avraham para Avraham Avinu? Como que Yaakov, o terceiro dos patriarcas, que é o único que tem seu semblante registrado no trono celestial de Akadosh Baruch Hu, difícil até de entender o que isso quer dizer, virou Yaakov Avinu, se ele viveu com Esav, que não era nada de boa influência, e com Lavan, meus queridos, seu sogro, que de branco, limpo e transparente só tinha um nome, porque era um pilantra do naipe mais alto possível. Como que Yosef, que aparece em Sefer Bereshit, se transformou em Yosef HaTzadik, vivendo abandonado no Egito, nas piores condições morais. Um teste após o outro. Avraham Avinu se tornou Avraham Avinu respondendo à pergunta porque teve testes. Yaakov se tornou Yaakov Avinu com seu semblante lá em cima, no trono de Hashem, porque teve um teste atrás do outro com Yaakov, com Esav, melhor dizendo, com Lavan e com outros percalços que teve na sua vida. E, por último, Yosef se transformou em Yosef HaTzadik, como? Porque teve um teste atrás do outro. Incrível que Yosef, é importante saber, que ele teve o maior teste, nisayon em hebraico, sexual, que um ser humano teve e vai ter desde o começo até o fim da criação do mundo. Eu repito, Yosef HaTzadik teve o maior teste sexual que um ser humano teve ou poderá ter do começo ao fim da criação do mundo. Olhem que curioso. Isso, e ele sobrepassou esse teste. Olhem que master, meus queridos. Mitzrayim, que é o Egito, que é onde nosso querido povo viveu por 210 anos, é chamado de Ervata Aretz. É chamado de Ervata Aretz, meus queridos. O lugar mais imoral sexualmente falando. Como que é possível que o povo Yehudi, olhem que pergunta amor, viveu 210 anos no Egito e a Torá aponta um único caso de imoralidade sexual? A resposta que nossos sábios nos contam é porque a vitamina de Yosef foi plantada no Egito. A força de Yosef foi plantada no Egito. Essa força de sobrepassar o teste sexual deu força para todas as futuras gerações que moraram lá de Eudim por 210 anos, sendo que só um caso de uma senhora que foi infiel ao seu marido. Ou seja, personagens como esse se foram de Har Eval para Har Grizim, como? Através de testes. Talvez a resposta que Rav Hirsch deixou a gente em aberto, que a mesma pessoa pode ser Har Grizim ou Har Eval, pode ser um show de pessoa ou um caos de pessoa, meus queridos, vem através dos testes que nós temos nas nossas vidas. Olhem que espetacular. Olhem até onde isso vai e olhem que segredo. Uma vez meu Rosh Yeshivá, que tem a longa vida, fez a seguinte pergunta, me perguntou quantos avós nós temos, quantos patriarcas nós temos. Pessoal, talvez a gente viveu como Yehudi, mas olhem só que pergunta que a gente talvez nunca tenha feito. Quantos patriarcas nós temos? Abraham, Yitzhak e Yaakov. 3. Importantes? Demais. Quantas matriarcas nós tivemos? Importantes demais. Sará, Rivka, Rachel e Leá. 1, 2, 3, 4. Somewhat strange. Um pouco estranho. Por quê? Um pouco estranho, por quê? Porque 4 avot e 3 avot e 4 imaot, que eu saiba, é 4 para 4. Teve um cálculo mal feito aqui, sem querer? Não. Esav, meus queridos, deveria ser um dos avot. Isso mesmo. Surpresa, é isso mesmo, que bom. Esav deveria ser um dos avot. 4 avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov e Esav, e 4 imaot. No momento que Esav decidiu se comportar de forma desagradável, perdemos um dos avot. Mas as imaot 4 se comportaram de forma espetacular. Por isso que até hoje nós temos 3 avot, patriarcas, e 4 imaot, 4 matriarcas. Esav perdeu a oportunidade de ser Har Grizim, o bom, o florido, o espetacular, um dos avot, e se tornou em Har Eval, uma montanha chata, seca, sem graça no português. Todos nós temos adversidades, todo mundo. Errado. Errado. Não é que nós temos adversidades, esse é o show de hoje, talvez. A palavra vida tem como sinônimo a palavra adversidade. Isso mesmo. Não é que a gente tem adversidade. É que um ser humano, ao respirar, para respirar tem que ter adversidades. Testes, nisyonot. Por exemplo, nisayon, um teste de parnassá, alguns têm de sustento. Outros na família, outros no casamento, outros com os filhos, outros a nível pessoal e muitos outros em família, casamento, dinheiro, nível pessoal, tudo junto. A vida é repleta de testes? Não. Os testes fazem parte integrante, isso é vida. Agora, por que tanto teste? Por que podia ser um pouquinho mais on the rocks, no Manaus, mais tranquilo, férias, Aruba, olhando para o céu, para aquela água limpa, deliciosa, olhando o fundo do mar. Por que tanto teste e tanto nisayon? Meus queridos, a palavra nisayon em hebraico vem da palavra nes. Nes em hebraico não é somente milagre, é um mastro, algo elevado. Dizem nossos sábios que o objetivo mor de um teste na vida de um Yehudi nisayon é fazer ele num nes. não nesse café. Nes quer dizer um mastro, elevar a pessoa. O Nisayon vem para elevar a pessoa. Já que nós precisamos crescer, e ninguém cresce sem testes, parte integrante da vida são testes. Uma vez até escutei que testes são como sapato alto. Dói, mas faz a pessoa ficar mais alta. É isso mesmo. Avraham Avinu, Yaakov, Yosef, que a gente mencionou atrás, só viraram a la creme de la creme que eles viraram porque tiveram testes. Sem isso nós não crescemos. Até escrevi a palavra Nisayon no papel quando estava preparando o shiur. Eu não sei, nunca vi isso escrito, mas depois que escrevi, ficou escrito, então talvez seja verdade. A palavra Nisayon, Nun, Yud, Samech, Nisayon, e depois o fim é Yud, Vav e Nun Sofit. Fiquei pensando, Yud é um risquinho pequeno, Vav é um risco maior, e Nun Sofit é um risco maior ainda, é o fim da palavra Nisayon. Por quê? Porque o objetivo de Nisayon, o fim da palavra Nisayon, que é teste, Yud, Vav e Nun Sofit, é pequeno, médio e extra large. Transformar nós, nos transformar de pequeno para médio e para depois extra large. Mas isso depende se a gente olha o teste como Uft, Har Eval, ou Yes Baby, Har Grizim. Ninguém procura testes na vida, mas uma vez que eles vêm, eles sim vêm, como nós reagimos ante cada teste. Nos transforma em Har Grizim ou Har Eval. Inclusive, a gente sabe que a gente fala na Tefilá todos os dias, Mechadesh Bechol Yom Tamid Ma'ase Bereshit. A Kadosh Baruch Hu todos os dias renova a criação. E a pergunta é por quê? Por que Hashem renova a criação todos os dias? Quer dizer, o dia de hoje não amanhece porque ontem amanheceu. Hoje é um novo dia, o sol teve que ter mais uma bateria. A lua, o ar, as nuvens, tudo. Por que Mechadesh Bechol Yom Tamid Ma'ase Bereshit? Porque todos os dias Hashem precisa dar corda no mundo. Para quê? Qual o purpose? Diz o Rebbe de Slonim no seu livro Netivot Shalom, por quê? Para cada um de nós podermos passar mais um teste rumo à medalha de ouro nas Olimpíadas da vida. É isso mesmo. A razão que Mechadesh Bechol Yom Tamid Ma'ase Bereshit, porque tem mais um teste, mais um dia, melhor dizendo, pelo teste que vem amanhã. É isso mesmo. Não existe um teste, não é para mim, meus queridos. Não existe, porque olha que interessante. Olhar para um teste como, puxa, que pena que aconteceu, é diferente de olhar para um teste como um trampolim. Mais uma vez, ninguém procura testes e não se procura testes na vida, mas eles vêm. E uma vez que a pessoa tem teste, se eu parar um segundo e falar, uau, o que Hashem quer de mim agora? É uma chateação ou um trampolim? Nós escolhemos Har Grizim ou Har Eval. É a nossa escolha. Conforme o nosso enfoque, a gente vai agir. Escutem só essa história. Verdadeira. Michael, sempre orgulhoso do seu tefilim. Muito orgulhoso. O tefilim de Michael foi escrito por um sofer renomado. Experiente, como a gente pode imaginar. Tem carros 1.0 mais simples, tem carro Lux e tem carros Deluxe. Tefilim também, igual. Quanto mais incrementado, mais caprichado o tefilim, mais caro ele é, porque ele é mais carinhoso com as halachot de tefilim. Michael tinha um tefilim Ferrari, se é que a gente possa dizer assim com respeito ao tefilim. Escrito por um sofer expert, e Michael rezava com esse tefilim e usava o tefilim como se colocasse uma joia todos os dias, não só pelo preço que pagou, pelo carinho que ele tinha por esse tefilim. Era parte do dia a dia dele. Apesar que é correto, de acordo com a Halakha, cada 3 anos e meio, a pessoa verificar o tefilim dele, Michael via seu tefilim como um cofre. Tinha medo de verificar para não entrar umidade ao abrir o tefilim, verificar as parashiot que contêm o tefilim, estão contidas no tefilim. Michael não queria que ninguém mexesse. Até que, 72 anos após o seu bar mitzvah, ou ajudo vocês, com 85 anos de idade, Michael decide, não sei porquê, verificar seu tefilim. É isso mesmo. Michael Prager, nome dele verídico, foi verificar o seu tefilim com 85 anos de idade, 72 anos depois do seu bar mitzvah. O sofer abre o tefilim, verifica, vê que a qualidade que o tefilim foi escrito é espetacular, o couro, tudo feito da melhor forma possível, porém tinha um detalhe no tefilim da cabeça. Faltava uma palavra. E o tefilim, faltando uma palavra, ou nada, se la même chose. La mesma coisa ou a mesma coisa. Não vale nada. Depois o sofer abre o outro tefilim, que é o da mão, e ele vê exatamente a mesma coisa, faltando a mesma palavra no da mão e no da cabeça. Agora, o sofer, que conhecia muito bem Michael Prager, sabia que esse homem tem 85 anos de idade. Como é que eu vou passar notícia para um homem de 85 anos de idade que ele nunca colocou de fato o tefilim na vida? Porque o tefilim, faltando uma palavra na mão e uma na cabeça, apesar que cada tefilim é uma mitzvah separada, da mão é uma mitzvah, da cabeça é outra, os dois estavam inaptos. Psulim. Falaram para algum familiar, se aconselharam. Esse familiar falou, olha, de qualquer jeito, Michael, o nosso pai e avô, precisa fazer uma consulta de rotina e, por conseguinte, o mais comum é dar essa notícia perto do médico. Então, Michael estava na consulta e o sofer, como se nada soubesse, liga para Michael e fala, olha, querido, o seu tefilin é espetacular, piripará, enrolou com carinho, mas sinto muito lhe dizer que falta uma palavra no tefilin da mão e uma da cabeça. Todo mundo preocupado com o médico lá perto. E, meus queridos, Michael, o Hassid, com 85 anos de idade, começa a dançar. Aí sim que o médico ficou preocupado. O médico falou, Refuach Lemar, Hazito. Ele recebeu a notícia que nunca colocou o tefilim, está dançando por quê, meu querido? Michael vira para os seus familiares e diz o seguinte, e para o médico ao lado. Eu tenho 85 anos de idade. Se meu tefilim está passul, faltando uma palavra, essa palavra desde o começo não estava lá. Eu nunca coloquei tefilim na minha vida. Então todos os familiares estavam falando, é verdade, então por que você está dançando, pai? Michael e avô. Michael diz o seguinte, olha, sorte que eu descobri isso com 85 anos de idade e eu vou ter o privilégio de ser o primeiro Hassid, possivelmente religioso, do berço, a colocar tefilim com 85 anos de idade pela primeira vez. Só eu, que sorte! Antes tarde do que nunca. Sorte que eu percebi, daqui para frente, vou estar cumprindo a mitzvah de tefilin com um tefilin novo. Uau! Um teste. Que trágico! Ou que sorte que daqui para frente eu posso cumprir a mitzvah de tefilin. Olhar para a vida como um teste e escolher. O que, que a gente tira? Não é que com limão se faz limonada. O limão foi feito para fazer o melhor suco do mundo, que é uma limonada gostosa. Assim que é um teste. E nós escolhemos, quando a gente se depara com um teste, olhar isso, meus queridos, como Har Grizim ou Har Eval. Que sorte que eu vou colocar tefilin agora pela primeira vez, e ainda bem que eu descobri agora, e não mais tarde, depois de 120. Ou, que chato que eu nunca coloquei tefilin até hoje. É verdade. A gente escolhe com os filhos, com casamento, com parnassá. Às vezes que a gente ficou chateado com alguém da sinagoga, como nós vamos reagir? O que já aconteceu, aconteceu. A reação pertence a cada um de nós. Como olhar para o teste Nisayon? Yud, Vav e Nun no final. É pequeno, médio e grande. Nós queremos ficar pequenos, pular para o médio ou nos transformarmos em gigantes. Essa escolha é nossa. Har Grizim ou Har Eval, nós escolhemos. A gente pode olhar para um tefilin passul, me permita no português, claro, que zica, que azar, ou que top que eu consegui revisar ele, que Hashem me deu a sorte de revisar o tefilin. É um switch na nossa cabeça, meus queridos, que transforma uma adversidade num trampolim de crescimento. Nós escolhemos Har Grizim ou Har Eval. Outro dia, quando estava preparando esse shiur, eu encontrei uma pessoa, um conhecido, e falou para mim, Rabino, eu queria te agradecer. Falei, com prazer, mas pelo menos me conta por quê. Falou, olha, Estou escutando os teus shurim bastante agora e estou aprendendo muito. O meu tempo no carro, no trabalho, na corrida, é outro. Meus queridos, esse senhor, esse jovem, perdeu o pai faz alguns meses. Óbvio que é uma situação triste. Mas uma vez que isso já aconteceu, e nesse ano não se escuta a música, Bezat Hashem, sempre todos nós em alegrias, mas nesse ano de luto não se escuta a música, em vez de reclamar, disse esse jovem, olha, não posso escutar a música, deixa eu procurar algum shur que me agrade para poder crescer. É uma vez que a oportunidade, Bezat Hashem em alegria sempre, que bate na porta de cada um de nós, é escolher, fico triste ou procura onde está o trampolim desse Nisayon, desse teste. E olhem que show. Nós somos todos chamados Bnei Israel, filhos de Israel. Israel é o nome que Yaakov teve durante sua vida em algum certo momento. Por que nós temos o nome de Bnei Israel, meus queridos? Porque Yaakov lutou com o Satan, com o Yetzer Hará. E confirmem isso depois, por favor. Escrevam a palavra Yaakov, sem Vav, mais a palavra Satan, forma 541, que é exatamente o mesmo valor numérico da palavra Israel. Yaakov só se transformou em Israel por causa do Nisayon diário que ele teve com o Satan, com o Yetzer Hará. Por isso que se somarmos a palavra Yaakov, número, valor numérico, mais a palavra Satan, ou Yetzer Hará, Selamem Shos, forma, não por acaso, a palavra Israel, que nós somos descendentes. Por quê? Porque Yaakov só se tornou, queridos, Israel, porque ele teve Nisyonot, testes, e escolheu usá-los como um trampolim para virar Israel. E acompanhem só que show agora. Merece, de fato, um babador. Rashi conta para a gente, é importante, falando de Nisayon, no estágio final do Shiur, mencionarmos isso. Um passo adiante. Rashi conta para a gente que em Parashat Chaye Sarah, que fala nada da vida de Sarah, fala do fim da vida de Sarah, o falecimento de Sarah, começa Parashat Chaye Sarah contando para a gente, meus queridos, o seguinte. Avraham Avinu volta de Akedat Yitzhak e Sarah logo falece. Pergunta Rashi, alguma relação entre Avraham Avinu voltar de Akedat Yitzhak com o filho dele e dela, Sará, e Sará falecer logo em seguida? Diz o Rashi, sim. Por qual relação? O Rashi fala o seguinte, Lefishe aliede besorat akeda, shenizdamen bena leshchita, quando Sará escutou que seu filho, Yitzhak, foi morto, ela não escutou, quase morto, kimat shelon ishchat, quase que a faca tocou nele, quase que ele morreu. Uau, akedat Yitzhak. A Neshama de Sarah, diz Rashi, de imediato saiu e ela faleceu. Quer dizer, Sarah faleceu porque escutou de Akedat Yitzhak e não escutou o final que Yitzhak sobreviveu. Ela teve um baque no português e faleceu. Meus queridos, a pergunta topíssima que existe aqui, diz Rav Gifter, no seu livro Perkei Torá, o seguinte. Um minuto. Quem era maior, Avraham ou Yitzhak? Não em altura, mas em naipe. Quem tinha um naipe maior de profecia? A Torá nos conta, Kol asher tomar elecha Sarah, shema bekolah. Sarah era muito maior do que Avraham Avinu em relação à profecia. Então pergunta, Rav Gifter, a seguinte pergunta, se Avraham Avinu aguentou o tranco, fez a Akedat Yitzhak e Sarah era maior do que ele, como ela escutar o fato de Akedat Yitzhak, ela faleceu? Ela devia ter dançado de alegria, porque ela era maior do que ele, devia ter ficado feliz com o desafio. Diz Rav Gifter, algo mor, uma lição em relação a testes. O teste foi dado para Avraham Avinu, e não para Sarah. Quem tem o teste, junto com o teste, ganha um kit, uma ferramenta. Ferramentas, isso mesmo, chave de fenda, martelo, para resolver o teste. Quem não recebeu o teste, mesmo que seja maior do que o outro, não ganha as ferramentas. Avraham Avinu, que recebeu o teste de Akedat Yitzhak, apesar que era menor do que Sarah em profecia, conseguiu sobrepassar o teste. Sará que não recebeu esse teste, meus queridos, olhem que bomba! Quando escutou sobre a Ketat Yitzhak, halas, Kadish, terminou a vida de Sará. Daqui a gente aprende algo impactante e importante para carregar junto conosco. Sempre que chega alguma preocupação, algum problema, qualquer problema, mesmo cada um consigo próprio, são problemas que a gente tem, nisyonot, testes, adversidades, meus queridos. A Kadosh Baruch Hu manda com o problema que a gente não procurou, que veio dele, maiúsculo, para a gente, o kit solução. Basta procurar, basta respirar, basta pedir ajuda para um colega, ter paciência, fazer tefilá. Cada um de nós, no teste que nós recebemos de Hashem, temos um puro sangue. Se um teste não veio para nós, pode ser Sará, não vai aguentar o tranco. Com todo respeito a Sará. Mas cada teste, a Kadosh Baruch Hu manda com o teste um personal trainer para nos assessorar como passar esse teste. Qualquer teste, todo mundo tem teste. Talvez é só um boneco que não tem teste, pessoal. Todo ser vivo tem testes. E lá vamos nós com essa história. Acompanhem comigo que história magnífica. A história, e com essa história nós vamos à fase final do nosso shiur, falando em testes. A história se passa no mikveh. Eles contam que as melhores histórias acontecem no mikveh. Então essa certeza é verdadeira, é uma boa história acontecer no mikveh, que prova o lema que as melhores histórias acontecem no mikveh. Erev Rosh Hashanah, véspera de Rosh Hashanah, num bairro religioso em Israel, haviam os homens que acostumam a emergir no mikveh, Erev Rosh Hashanah em especial. E o que acontece é o seguinte: havia na multidão que estava indo no mikveh, naquele bairro religioso, um Baal Tshuva, uma pessoa que não era religiosa de criança. Mas ele era um Baal Tshuva paisana, porque já estava religioso faz muito tempo, e mal se lembrava que ele era um Baal Tshuva. Só que ele tinha uma marca da juventude dele. No braço dele, tatuado, uma tatuagem de uma cobra. Grandona! Que ele tinha de antes, fez Tshuva, a tatuagem fica. O homem mudou. Com as roupas hassídicas dele, ninguém nem sabia. Mas no mikveh, quando tira a camisa, dava para ver. E de repente, aquele homem que sempre entrava paisano e ninguém percebia, naquele dia movimentado, de alguma forma, havia uma criança no mikveh que quando aquele Baal Tshuva, já hassido hoje, mas antes Baal Tshuva, tira a camiseta, uma criança jovem, que estava lá com seu avô, olha para o avô e fala: vô, uau, ele tem uma cobra na mão dele, vô. Quando o vô escuta isso, o vô se vira para o seu neto e diz o seguinte: eu também tenho. O neto começa a suar frio: vô, você também tem uma cobra, uma tatuagem no seu braço? O vô diz sim. O vô tira a camisa, meus queridos, e mostra, levantando a manga, alguns números tatuados na sua mão. E o neto começa a olhar e fala: vô, mas isso não é uma cobra. Isso são números que o senhor carrega da Segunda Guerra. E o vô se vira para o neto e diz o seguinte, meus queridos, olhem que lição espetacular. Esses números que eu tenho na minha mão, dizendo o avô para o seu neto, são a prova viva do hurban, da destruição que os nazistas e Yimach Shemam Vezichram fizeram com o nosso povo. Onde não eram um, não eram dezenas, nem centenas, nem milhares, e dá medo de falar a palavra milhões, porque falar milhões banaliza cada pessoa que vê lá. Mas talvez, fazer o quê? 6 milhões de pessoas, crianças, jovens, adultos, senhores, sábios, ignorantes de todos os tipos, cores e sabores estavam lá. Essa tatuagem que você vê na minha mão é a lembrança da destruição que tentaram fazer com o nosso povo e de fato em grande parte sim fizeram. A tatuagem que você vê, meu querido, no braço daquele senhor que você nunca sabia que era um Baal Tshuva, uma cobra, é a lembrança do que a nossa geração está fazendo com o nosso povo. A minha é o que fez, a dele é o que está fazendo. É a mesma coisa, onde milhares de Neshamot de Yehudim, e dá vontade de chorar agora, meus queridos, perdidas, assimiladas no mundo, pessoas espetaculares, doces, mais doce do que o mel, se juntam a outras culturas, ou mesmo pessoas nossas conhecedoras. Nós vivemos em ambientes no mundo e todos nós somos influenciados todos pela mídia, pela rua, pelo mundo. Antes era um tipo de perseguição, hoje é outro tipo. Mas disse esse avô para os netos, e nós falamos aqui, ambos são testes. E testes passam por mutação, meus queridos. Era um teste, agora é outro teste, mas o Nisayon sempre existe. Mechadesh bechol yom tamid maase bereshit, queridos, o teste existe por quê? Porque o mundo existe para que nós possamos crescer. Os testes são um trampolim, se nós escolhermos olharmos para ele dessa forma. Diz Rav Tzadok HaKohen Milublin, e acompanhem, meus queridos, esses últimos poucos instantes do Shiur, eu queria que vocês guardassem isso para sempre, no coração de vocês, não na mente, no coração. Diz Rav Tzadok HaKohen Milublin, Kol Yechad Yeda, Kol Mashe Yitzro Tokfo Beyoter, eu pulo algumas palavras e traduzo, cada pessoa tem que saber, todo mundo, mais sábio, menos sábio, homem, mulher, jovem, não jovem, Kol Echad, cada pessoa precisa saber, cada lugar onde o Yetzer Hará dele é mais forte, cada um tem Yetzer Hará em alguma coisa, algum aqui, outro lá, outro acolá, cada um é diferente, o Yetzer Hará dele borbulha em algum setor específico. Diz Rav Tzadok HaKohen Milublin, eu pulo algumas palavras, Ledasheu Klimuchan Legadlut, é lá que é o tesouro para a pessoa poder crescer. É justo onde o Yetzer Hará de cada um de nós, que é diferente, borbulha, que lá é o maior trampolim, para chegar para as medalhas de ouro das Olimpíadas da vida, meus queridos. É aqui que mora o perigo, e é aqui que mora o tesouro. Nós escolhemos Har Grizim ou Har Eval, mesmo que errar de vez em quando. Mas é se esforçar a entrar no trampolim, e quem pula uma, duas, dez, vinte, duzentas vezes no trampolim, certeza que vai conseguir medalha de ouro. Isso funciona a nível pessoal e a nível de uma geração global. Rav Dessler diz que um esforço hoje, Rav Dessler viveu há poucos anos atrás, então vamos ajustar um esforço no século XXI, vale muito mais do que um esforço na época do antigamente. Sim, ele falou isso. Não é desmerecer? Se Rav Dessler falou, a gente pode repetir. Ninguém está desmerecendo gerações anteriores, mas comparar uma com a outra, o esforço hoje, é isso mesmo que nós estamos escutando. Para passar um teste de acordar para Shaharit, para ir para o Minyan, para dar tzedakah com um sorriso, para acender as velas de Shabbat com carinho na hora certa, não no último minuto possível, e um monte de outros testes que nós temos, o esforço vale mais hoje do que antigamente. Rav Yerucham, um dos grandes homens da renomada Yeshiva de Mir na Europa, disse o seguinte, às vezes acontece que um aluno abre um livro de um dos comentaristas no Talmud, e ele fala, uau, Ritva, Rashba, um dos Rishonim, diz Rav Yerucham, mal sabe o autor do século XXI que ele está num nível maior, o leitor, falei errado, mal sabe o leitor no século XXI que ele está num nível maior do que o autor. E meus queridos, diz Rav Yerucham Mimir, eu só não publico isso de uma forma mais pública ainda, porque eu não quero que as pessoas do século XXI se transformem em Baal Gaavá, orgulhosas demais. Mas saibam vocês, diz Rav Yerucham, que cada teste que nós temos e ganhamos, o nosso mérito é maior, e isso se transforma em Netzach, eternidade. E meus queridos, com essas palavras do Chidush Arim, nós terminamos, já que nós estamos falando de Nisayon, de testes, e cada um escolhe se ele quer ter um Har Grizim um harevav. Diz um dos rebes de Ger, Hidushei Arim, cada Yehudi é um gadolador em algum ponto. É isso mesmo. Rav Chaim Kanievski é um gadolador no mundo em muitas coisas. Mas cada Yehudi, cada pessoa, diz o Hidushei Arim, é um gadol ador em uma virtude que só ele tem. Aonde é o teste dele borbulha? Ele é um gadol ador lá. E escutem os últimos 30 segundos do shiur e guardem isso para sempre, meus queridos. Um dos grandes rebes hassídicos, conceituados em todas as shivot, hassídicas ou não, pelo seu livro chamado Bnei Issachar. Em Hanukkah, ele traz as seguintes palavras, leio, traduzo, e com isso nós finalizamos. Bezrat Hashem. Me'at ma'asim tovim, she'osim Israel bizman hazeh. Mesmo poucos, kol sheken muitos, me'at ma'asim tovim, mesmo poucos atos, que o povo Yehudi, cada um de nós, faz no século 21, o Hashuv, isso é mais importante, Me'arbeche a sua Tanaim Bismanam. Mais do que Rabi Akiva, que era um dos Tanaim, por exemplo, na época deles. Ou seja, isso mesmo. Aperta a gravata, minha senhora levanta a testa e cada um diz. Cada teste que nós passamos hoje, os testes hoje são difíceis, parece, pela literatura dos nossos sábios, e por isso que eles valem mais do que na época dos Tanaim, autores das Mishnayot, Rabbi Akiva e outros, Rav Meir e outros grandes que nós conhecemos. Que Bezrat Hashem a gente possa transformar um teste num trampolim, acordar, não pedir teste, mas quando o teste vem, falar, Hashem, me ajuda a pular. Respira fundo, às vezes pede ajuda de alguém. Como sobrepassar esse teste e que nós possamos nos transformar no Nisayon, Yud, Vav e Nun, que é o fim da palavra Nisayon, Small, Yud, Vav, é um Yud maior e um Nun Sofit, um Nun extra large, que possamos crescer, nos transformarmos em pessoas cada vez maiores, mais esplêndidas e mais gigantes. Ótima semana a todos. E uma semana de muita brachá a cada um de nós. Tudo de bom.